Uma pessoa está perguntando o que significa figueira para o cosmos. No planeta Terra existem sete centros planetários, que são aqueles que recebem a energia do cosmos, preparam esta energia, adaptam esta energia e a transmitem para a Terra toda. E esses centros são sete. Cada centro destes tem um transmissor da energia para a Terra. E Figueira é o transmissor do centro de Mirnajá. Os sete centros planetários que nos foram revelados são Erques, Aurora, Mistritlã, Lis Fátima, Iberá, Anutéia e Mirnajá. Então, Figueira, como todos os outros transmissores, são muito importantes para o cosmos. E esta mesma pessoa pergunta: e os setores de Figueira, o que simbolizam? Aqui em Figueira, na realidade, há quatro setores: a cura, a hospedagem, o estudo e o retiro. A cura é basicamente uma cura interior, uma cura interna. A hospedagem é esta disposição que todos têm de se integrar no trabalho de cura, no trabalho de estudo e no trabalho de retiro. A hospedagem aqui é uma preparação para o indivíduo estar mais integrado nesses trabalhos. O estudo é isso que se faz a partir do que acontece e nós procurando extrair as lições do que acontece. Então, o estudo aqui é contínuo, isto é, se trata de nós estarmos observando o que acontece e irmos aprendendo com estas lições. Esta é uma parte do estudo. A outra parte é um trabalho de alinhamento que nós teríamos que fazer para receber a instrução para a nossa vida e para o serviço a partir de dentro de nós mesmos. Então, existe um estudo dos fatos que acontecem, que se dão, e existe este estudo que é uma invocação daquilo que o nosso ser interior tem para nos passar. E o trabalho de retiro é uma oferta que nós fazemos para nos desobstruir daquilo que é um obstáculo para a nossa lucidez, para o nosso alinhamento, enfim, para a nossa cura. E muitos, então, não conseguem dissolver ou afastar esses obstáculos num curto espaço de tempo. Então, para isso, existem os retiros de 21 dias, ou para outros que possam suportar uma situação de isolamento, existem os retiros de 40 dias. Isto é muito delicado, porque isto é uma faca de dois gumes. Em um retiro prolongado, nós podemos sim conseguir o que buscávamos, reconhecer os obstáculos e trabalhar para dissolvê-los ou para afastá-los. Mas o outro lado da questão é que quando nós nos dispomos a isto, a nossa parte, que é um obstáculo para a evolução, investe contra nós e nos tira da nossa normalidade. De forma que não são todas as pessoas às quais se recomenda retiros prolongados. Para fazer um retiro prolongado, principalmente de 21 dias ou de 40, que são ciclos simbólicos, para fazer um retiro destes, precisa que nós já tenhamos um certo autocontrole. E autocontrole não é só uma questão de comportamento externo, é uma questão também de ter se tornado imune às forças involutivas dentro de si mesmo. De forma que é uma oferta, mas é muito raro se encontrar alguém que possa fazer esses retiros. Então, se é raro que alguém possa fazer esses retiros, por que que se oferece? O retiro é oferecido porque a pessoa mentalmente ou internamente se conecta com ele. E mesmo que não o faça na prática, vai se preparando. A meta de ficar em retiro vai ficando mais presente. E com o tempo, a pessoa pode já estar preparada. E a terceira pergunta desta mesma pessoa: e o que é a colaboração entre os setores? Entre os setores deve fluir a energia da harmonia, que é o quarto raio, e a energia da devoção, que é o sexto raio. Então, nós aqui fazemos o estudo dos raios. O estudo dos raios é sempre inserido nas partilhas, sempre que possível. E existem CDs, existem livros que apresentam vários aspectos, tanto da harmonia quanto da devoção. E aí nós precisaríamos estar realmente necessitados de fazer este estudo para nos dedicarmos a ele. O quarto raio, que é o raio da harmonia, muito presente aqui, e o sexto raio, que é um dos raios mais importantes de Figueira, que é o raio da devoção. É muito raro que alguém se aproxime de Figueira e que não tenha em si o quarto raio e o sexto raio muito proeminentes. Isto é muito raro. O quarto raio tem dois aspectos. Tem o aspecto harmonia e o aspecto conflito para chegar à harmonia. Então aqui, muito frequentemente, nós estamos lidando com pessoas em conflito. Mas elas vieram para cá para encontrar o outro lado do conflito, que é a harmonia. E aqueles que estão no raio da devoção, aqueles que estão no sexto raio, têm uma energia muito adequada para aqueles que estão em conflito. Porque a devoção, esta energia devocional, ela leva o ser em vertical. Então, quem é devoto está numa linha vertical e está praticamente puxando todos em vertical. E tanto assim que aqui, quando há uma pessoa em conflito, nós não trabalhamos com ela no nível do conflito que ela apresenta. Nós trabalhamos com ela com o sexto raio, lhe dando elementos para que ela vá em vertical. Porque ela indo em vertical, a uma certa altura do processo, às vezes não muito rápido, mas a uma certa altura do processo, ela atravessa esse nível do conflito. E o conflito vai sendo absorvido pelo subconsciente, e depois no subconsciente há vários seres de outros planos, de outros níveis, que cuidam de trabalhar ali e ajudar a pessoa a se liberar. E uma pessoa está pedindo para nós falarmos sobre a transmigração. Esses termos têm vários significados, dependendo da conotação que nós damos a eles. Aqui, quando nós falamos em transmigração, Nós estamos falando de um fato muito comum hoje em dia, que se observa na Operação Resgate. Na Operação Resgate, quando alguém é transmigrado, quando há transmigração, quer dizer que aquele indivíduo interno está sendo levado para outro nível, ou está sendo levado para um outro mundo, ou está sendo levado para um outro nível desta própria terra, e que não retornará mais para o nível de onde ele foi tirado. Então alguém pode ser transmigrado, e isto quer dizer que ele não vai ser trazido de volta. Ele já vai seguir outro rumo. Existe um outro fato que não é a transmigração, que nós chamamos de traslado. Então, na Operação Resgate, que é esta que está acontecendo em todo o planeta, se alguém é trasladado, quer dizer que ele vai ser levado para um período de estágio em outro nível, ou em uma base, ou em um centro de cura. Então ele vai ser trasladado, ele vai ser levado para lá, ele vai passar por um processo de cura ou de aperfeiçoamento, e depois ele é trazido de volta para onde ele estava. Então o traslado inclui a volta, o retorno, e a transmigração não. A transmigração não inclui. Este é o significado que nós damos aqui a esses termos. E outra pessoa pergunta: como manter o coração todo aberto? Então aqui são dois trabalhos. Existe um trabalho interno, que é nós termos fé no nosso eu superior. Então quando nós temos fé no nosso eu superior, que é um trabalho interno, não é um trabalho invisível, nós estamos abrindo o coração com isto. Porque o nosso eu superior tem muito a ver com a área cardíaca. Então, se você está tendo fé no eu superior, você está expandindo esta área cardíaca. E isto é um trabalho interno. Externamente, nós estamos abrindo o coração quando nos dedicamos ao serviço altruísta. Não quando nos dedicamos a um serviço interessado. Porque quando nós nos dedicamos a um serviço interessadamente, tendo um interesse nisso, nós vamos desenvolver, sim, muitas coisas úteis e importantes. Mas quando nós estamos no serviço altruísta, é aqui que isto vai abrir o coração. Então o coração se expande, é quando nós temos fé nos nossos níveis divinos e quando externamente nós estamos dedicados ao serviço. E perguntam também: qual é o caminho a percorrer para nós visitarmos as naves conscientemente? Nós visitamos as naves, mas não temos consciência disso, nem sempre temos consciência disso. E uma forma de nós estarmos em contato com as naves é enquanto o corpo físico e o cérebro físico adormecem. Então, quando nós entramos no estado de sono, aí nós estamos muito predispostos a entrar em contato com as naves e até a sermos transportados nos nossos corpos sutis, nos nossos corpos internos, para as naves. E lá fazer contatos, fazermos relações com irmãos nossos de outros planos, sermos curados, sermos treinados ou instruídos, enquanto o corpo físico e o cérebro físico adormecem. Agora, se o corpo físico e o cérebro físico conseguem um certo estado de harmonia enquanto estão despertos, O corpo físico e o cérebro físico vão adormecer de outra forma. Em vez de adormecerem de forma que tudo se apague, como é normal e natural, eles vão adormecer sem se apagar. E aí mesmo adormecidos, eles vão registrar ou vão perceber os reflexos desses encontros que estão se dando internamente. Então o caminho para a gente ter consciência do que se passa é nós sabermos adormecer. E é muito fundamental no nosso adormecer que a gente saiba, que a gente consiga se desligar das preocupações do dia. Tomar cuidado para não adormecer, levando para dentro do sono as preocupações do dia. E se é possível dizer que os animais têm alma e que, tendo alma, eles podem escolher a vida que terão? Por exemplo, se um animal pode escolher donos ou escolher um certo tipo de trabalho aqui. Os animais, em geral, não têm uma alma formada, em geral. Os animais pertencem a uma alma grupo, que é uma alma só para todos, que é a alma do reino animal. E essa alma do reino animal, ela desenvolve, ela evolui através da experiência de cada animal, em todos os níveis. Então a maioria está numa alma grupo, e esta alma grupo que absorve a experiência de todos os animais. Então esta alma grupo animal tanto absorve as experiências de um animal feliz, como absorve as experiências de um animal que está sendo assassinado pelos homens. Isto tudo vai para a alma grupo. E a alma grupo faz a síntese de todas essas experiências. Há alguns animais que, através do amor que eles podem sentir por um ser humano, que eles se individualizam. Então, se um animal consegue nos amar, e para isto é muito importante a nossa atitude para com ele, né? Então, se um animal consegue nos amar, aquilo é um motivo para ele se individualizar. Ali é um motivo para começar a surgir nele uma alma. E um outro caminho que ele tem para se individualizar é ele passar por um grande sofrimento, como muitos animais passam por grandes sofrimentos. Nós não podemos calcular o sofrimento dos animais, porque não vemos as granjas onde as aves são tratadas, não vemos o que se passa no matadouro. Enfim, nós não conseguimos calcular o sofrimento de um animal. Então, um animal que sofra muito, sofra além daquilo que seria o normal karma do sofrimento animal, então esta carga pode produzir no animal uma individualização, que é uma espécie de esforço para ele se libertar desta condição animal. O ser que foi individualizado por amor, ele será um ser humano suave, será um ser humano amoroso, será um ser humano positivo, criativo. E se ele foi individualizado pelo sofrimento, ele vai ser um outro tipo de ser humano, que vai também se desenvolver humanamente, mas de outra forma, através de outras experiências. E se esses animais escolhem a vida que terão? Se ele já é individualizado, se ele já tem um princípio de alma, ele pode sim se sentir atraído e até conseguir reencarnar com aquele ser humano que o ajudou, ou com aquele ser humano que ele ama. Então, animais, se já são individualizados, que podem nos acompanhar, às vezes até de uma vida para outra, dependendo do vínculo positivo que aconteceu. E o que devemos fazer quando vemos crianças ou animais sendo maltratados diante de nós? Devemos interferir? Devemos tentar defendê-los? Devemos deixar cada um a sua sorte, ao seu karma, sem nos intrometer? Como é isto? Se nós temos intimamente, internamente, a disposição para servir dentro da lei do serviço, então é possível sim que, diante de uma situação destas, de uma criança ou de um animal, que a gente ali tenha a oportunidade de colaborar em alguma coisa. Mas isto parte da nossa intenção interna, íntima e verdadeira de servir. Se nós não temos esta intenção interna, íntima, de servir dentro da lei do serviço, que é uma lei da alma, aí essas situações podem não se criar. E nós podemos sim passar por essa experiência de ver uma criança ou um animal não corretamente tratados e não poder ali fazer muito, porque não temos essa disposição interna ainda bem formada. Então o plano não pode nos usar para aliviar certas situações. Então o princípio é nós termos a disposição a servir a qualquer coisa, ao serviço incondicional, porque aí nós podemos sim ajudar em alguma situação. E se o destino das pessoas é previamente traçado, e se ele pode ser mudado? Existe um destino básico que é sim previamente traçado, não só pelo karma que rege o destino todo, não? Não só pelo karma, mas pelo nosso ser interior também. O nosso ser interior, aquele que encarna, também cria o nosso destino, também organiza o nosso destino. E quanto mais evoluído é o ser interior, mais ele colabora com o karma. E mais o karma conta com ele para organizar a nossa encarnação. Então há pessoas que têm um destino previamente traçado, mas que foi traçado em colaboração entre ele e o karma. E há outros que têm este destino previamente traçado, mas que não colaboraram para isso. Então, em certos pontos, em certos momentos da vida, eles ficam em situações compulsórias. Como, por exemplo, não colaboram na data em que devem encarnar, não colaboram na data em que devem desencarnar, não colaboram em fatos muito fundamentais na vida. Isto porque não conseguiram colaborar com o karma. Então existem esses casos. Quando a gente colaborou com o karma e quando a gente participou da organização do destino, em geral, a gente aceita tudo o que acontece. A gente aceita porque sabe que a gente participou daquela escolha, que a gente reconheceu que aquele era um caminho de crescimento. Então nós temos a tendência para aceitar muito simplesmente tudo, qualquer coisa. Aceitar doenças, aceitar alegrias, aceitar provas, aceitar tudo. Isto quer dizer que nós colaboramos, que nós inteligentemente fomos colaboradores da organização da nossa vida. E quando a gente não aceita certas coisas, ou tem muita dificuldade para aceitar certas coisas, é porque o destino foi armado só pelo karma. E isto não deve nos deixar descontentes. Porque se o destino foi armado só pelo karma, é porque aquele era o caminho mais simples e direto para nós nos transformarmos. O karma nunca nos castiga. O karma apresenta situações através das quais nós nos transformarmos. Então, por exemplo, se nós levamos muito tempo para nos transformar, a ponto de ficarmos não sintonizados com o ritmo de um grupo, então o karma aí entra e cria situações para nós acelerarmos o nosso crescimento. Então aí pode haver violentas purificações, aí pode haver fatos violentos, de forma que certos obstáculos possam ser rompidos. Então isto não é negativo, isto é a forma que o karma encontrou para nos liberar de certas situações, de certos congestionamentos em vários níveis do ser. E uma pessoa pergunta, como chegarei ao que eu sou realmente se eu sou herdeiro das forças antagônicas desde o princípio? Sim, isto que a gente chama de forças antagônicas, elas existem em todo o universo. De forma que nós todos neste universo estamos inseridos, não é, em forças antagônicas. Elas estão presentes em todo o universo. E quanto mais nós desenvolvemos o nosso universalismo, não? Quanto mais nós nos desenvolvemos para ampliarmos a nossa consciência e para termos uma consciência cada vez mais universal, nós vamos então colaborando com o universo nesse equilíbrio entre as forças antagônicas. Mas se nós permanecemos numa posição egoísta, numa situação muito individualista, sem nos fundirmos com o universo, aí nós vamos ter que lidar diretamente com as forças antagônicas. E se nós vamos nos universalizando, isto vai se diluindo em todo o jogo universal. E isto é muito mais harmonioso. E permanece dentro de um princípio muito mais sábio do que nós estarmos lidando com as nossas forças antagônicas aqui só através do quarto raio, só através de um caminho de conflitos. E como realizar o exorcismo definitivo nos nossos corpos para que só as energias superiores imperem? Bem, isto é um trabalho de purificação do ser. É um trabalho de purificação física, é um trabalho de purificação emocional, um trabalho de purificação mental. Então nós temos que trabalhar na purificação para que esse ser comece a receber, comece a fluir nele a energia superior, que está nos nossos níveis superiores. Então é um caminho de purificação. E cada um de nós sabe muito bem, a esta altura, qual é o caminho da purificação física, qual é o caminho da purificação emocional, qual é o caminho da purificação mental. Manter a carne na alimentação, manter a televisão ligada e manter as conversas supérfluas são três barreiras para tudo isto. Isto é muito básico. Se a gente conseguiu já transpor essas três barreiras, nós estamos no caminho de começarmos uma purificação mais elevada, uma purificação mais sutil, e que vai, no fundo, influir no nível celular. E se pode uma pessoa ter a tarefa de transmutar as coisas pelo corpo físico? E que reações pode ter este corpo? Sim, tem pessoas que têm mesmo esta vocação de transmutar situações, não é, através do físico. Só que nós falamos físico, mas queremos dizer etérico, porque é através de quatro níveis de éteres que nós temos no corpo físico que a gente transmuta. Não é pelo físico denso, não. As coisas passam para o físico denso só quando nos quatro níveis de éteres elas não conseguiram ser transformadas. Então, nós cuidamos muito do nosso corpo físico, mas não nos lembramos de cuidar do etérico, dos quatro níveis de éteres. E isso faz com que o corpo físico seja agredido com certas entradas, com certas infiltrações, porque nós não trabalhamos o etérico o suficiente. Por exemplo, quantos de nós comem açúcar normalmente? Quantos de nós fumamos? Quantos de nós ingerimos álcool? Quantos de nós comem cadáveres de animais? Quantos de nós ingerem elementos deteriorados na nossa alimentação? Então, tudo isso nos predispõe para poluir os quatro níveis de éteres. Então, esse nível etérico não transmuta o suficiente. Então, as impurezas entram direto para o corpo físico. E o corpo físico não consegue transmutá-las. E aí o corpo físico adoece, o corpo físico perde o equilíbrio. Então nós teríamos que cuidar do etérico, cuidar do que estamos recebendo nesse nível físico sutil. E que reações pode ter este corpo físico? Diferentes reações. Ele tanto pode adoecer, como ele pode ficar mais lento, como ele pode ficar agitado, excitado, ele pode não ter autocontrole, ele não consegue ficar quieto. Então, isto tudo é porque ele está recebendo diretamente coisas que o etérico não transmutou. Então, nós temos que cuidar do etérico, temos que nos informar sobre o corpo etérico, principalmente através das nossas atitudes, das nossas palavras, das nossas conversas, da nossa alimentação, dos nossos contatos. Então nós temos que entrar num trabalho de seleção das coisas, para que este etérico consiga o seu ritmo, e aí ao corpo físico resta uma mínima parte para transmutar. E como saber se estamos na última encarnação? Porque esta pessoa acredita que ele está na última. Ninguém está pronto hoje em dia, ou quase ninguém, para deixar de encarnar. E se vê pela vida que a gente leva, não é? A gente vive naturalmente coisas que estão nos comprometendo, estão confirmando os nossos vínculos com a matéria física. Então, se a gente vive coisas que nos liga à matéria física, como podemos querer deixar de encarnar? Porque esses vínculos kármicos com a matéria estão aí. Então, são muito raros aqueles que estariam prontos, preparados para não encarnar mais. Agora, existe aí uma situação intermediária, que é a gente ser transmigrado para os níveis sutis do planeta. Nós sermos transmigrados, por exemplo, para uma civilização que não é física. E ali a gente vai viver uma vida intermediária. Isto porque a evolução está muito acelerada. E porque a estimulação no sistema solar para que todos nós evoluamos hoje é muito forte. Então, dada esta estimulação, nós podemos sim ser trasladados ou transmigrados para uma civilização sutil para prosseguirmos a nossa evolução humana e terrestre, mas num outro nível, num nível que não é físico. Então, é como se nós fôssemos colocados no karma daquela civilização. E dentro do karma daquela civilização que não é mais física, se resolve o problema do nosso atraso. Então é por isso que a gente hoje, no ensinamento, passa muito esta informação das civilizações suprafísicas, dos centros planetários, que é para que a gente vá fazendo contato com esses mistérios, para que a gente comece a ver, comece a entrever outras situações que não são somente estas situações da superfície material da Terra. Mentalmente, nós não podemos deduzir. se estamos na última ou se não estamos na última. Mentalmente não podemos deduzir isto. Então precisa que a gente seja curado de deduzir. E que a gente peça a luz para o ser interior para fazer aquilo que é para ser feito naquele momento. Porque aí estaremos colaborando com um plano. Estaremos não sendo obstáculos para um plano evolutivo nosso, mesmo no plano físico. E aqui realmente tem uma pergunta muito importante, que é a respeito do câncer e do tratamento do câncer. Esta pergunta é muito importante neste momento, porque, como vocês sabem, a Casa Luz da Colina está se estruturando. E na Casa Luz da Colina está surgindo muito claramente a tarefa do setor saúde e cura. Então, através do setor saúde e cura na Casa Luz da Colina, nós teríamos sim oportunidade de tratar de câncer ou de sermos informados a respeito de como lidar com este mal planetário. Porque o câncer é um mal planetário. O câncer é um mal que surgiu no planeta todo. Não há nenhuma parte do planeta liberada do câncer por causa da maldade humana. A maldade humana, desde o princípio, a concentração da maldade humana criou o câncer, criou esta doença. Então isto é um mal planetário. E como isto foi criado pela maldade humana, e todos nós somos humanos, todos nós estamos de alguma forma lidando com isto. Ou em nós, ou fora de nós, ou no planeta, estamos de alguma forma lidando com isto. Então, como contribuição ao que se deve trabalhar na Casa Luz da Colina para isso, nós teríamos aqui algumas informações. Nós sabemos que o câncer é uma doença que tem muito a ver com vibrações. Certas vibrações podem criar o câncer nas nossas células. Então precisa muito cuidado com as vibrações com as quais estamos em contato. As causas do câncer são sutis e não são apenas hereditárias. Porque se o câncer é resultado da maldade humana, então isto vem por hereditariedade. Basta você estar encarnando na humanidade física para você herdar esta tendência. Essa tendência que todos têm, porque estão incluídos na raça humana, esta tendência pode ser corrigida com um tratamento eletromagnético que ainda não foi descoberto. É preciso que o câncer avance um pouco mais no seu trabalho de purificação para uma certa altura ser descoberto o tratamento eletromagnético real e correto para isso. Estamos no caminho. Esse tratamento eletromagnético está para ser descoberto na forma como ele vai realmente atuar. E para nós estarmos imunes a essa hereditariedade que vem através de sermos humanos, então não só esse tratamento eletromagnético, mas também uma certa dieta alimentar. E essa dieta alimentar tem que ser pura e muito controlada. Ela ainda não está descoberta. Pura, porque naquilo que a gente ingere não devem estar incluídos os elementos químicos. Não devem estar incluídos os fertilizantes que são absorvidos no alimento que nós ingerimos. Todos esses fertilizantes que se colocam na terra, isto tudo dentro do alimento se transforma em elemento cancerígeno. Então, não basta você deixar de comer carne. Se você deixa de comer carne, você abandona uma das maiores causas do câncer. Mas você não está totalmente livre, porque nos vegetais você ingere as emanações dos adubos químicos que se colocou nos plantios, compreende? Isso ainda é assim porque o karma ainda não está totalmente liberado. Então, é preciso uma dieta pura. Isto é, seria preciso que nós tivéssemos alimentos que não vêm dessas pulverizações, que não vêm dessas coisas que se usa na agricultura. Isto é raro. E depois é uma dieta que inclui certas ervas medicinais dentro da comida. Inclui muitas coisas que nós não conhecemos, certos óleos. E isto vai chegar o momento e vai chegar o tempo que nós vamos ter direito a ter acesso a estas coisas. Nós sabemos, por exemplo, vagamente que existem plantas que são anticancerígenas. Mas nós estamos muito longe de ter descoberto todas as possibilidades destas plantas. E só vamos descobrir todas as possibilidades da babosa, por exemplo, só vamos descobrir todas as possibilidades do aspargo, por exemplo, ou da couve, quando nós tivermos direito kármico a isso. Então precisa que esta purificação prossiga, que esta purificação continue em andamento e a um certo momento há um equilíbrio kármico, aí nós entraremos neste conhecimento. E uma das tarefas da Casa Luz da Colina é exatamente se dispor a esta descoberta. Então, por exemplo, seria inconcebível que na Casa Luz da Colina se ingerisse cereais desvitalizados, se ingerisse arroz branco, se ingerisse farinha de trigo dessas que vêm das usinas, desta forma. Seria inconcebível, porque é justamente a casca dos cereais, é justamente a polpa dos cereais, aquilo que se retira, que é retirado pelas forças do mal, dos grãos, dos alimentos, é isto o que tira as nossas defesas contra isto. De forma que a Casa Luz da Colina tem que ter uma alimentação e tem que ter um setor saúde e cura não convencional. Se começa a fazer arroz branco e trigo desse branco na Casa Luz, isso é uma aberração, pode fechar aquilo. As energias podem se retirar com isto. Então aí tem um equilíbrio a ser conseguido, tem um equilíbrio. Então ali nós não podemos ter uma alimentação estrita, porque afastaremos a maior parte das pessoas que precisam de uma situação intermediária. Então ali não pode ser uma coisa estrita, mas também não pode ser uma coisa que abra as portas para o câncer, que abra as portas para a deterioração das células físicas. Agora, outras coisas que nos predispõem ao câncer e que não são físicas é, por exemplo, a inquietude, a inquietação, o medo, o nervosismo, a irritação, a angústia e todas as tensões emocionais. Então nós teríamos que estar buscando uma vida emocional equilibrada, harmoniosa. E quando sentimos a influência ou quando sentimos a intromissão desses estados, procurarmos imediatamente fazer um contato superior dentro do nosso ser. Procurar um alinhamento com os nossos níveis, onde esses estados não existem. E uma pessoa está sugerindo que quando nós estivermos em certas situações, que a gente não se esqueça dos mantras que nós já conhecemos e que nós usemos os mantras mentalmente ou em certas situações até de viva voz. E que ele faz isto e tem tido a experiência de muita harmonia e de paz profunda.